Bom dia, Bajo. Bom dia, Rádio Vintes. Tudo bem, Bajo?
É, temos uma pergunta aqui do Marco Aurélio Vieira. Ele está dizendo assim: Zanella, é possível criar um cão vegetariano?
Olha, Marco Aurélio, essa sua colocação é pertinente e ela vem crescendo. Como cresce o número de pessoas que se envolve, que se entrega, que se dedica ao vegetarismo, ao veganismo, quer seja como se expressem essas condições de pessoas que tendem a consumir só vegetais. Então, assim, os cães, pensando no ponto de vista do cão, o ser humano, quando decide isso, decide por uma questão filosófica, né? Que é um conceito, e também, às vezes, do ponto de vista nutricional. No entanto, os cães, se nós olharmos do ponto de vista nutricional, que é o que primeiro tem que importar para o cão, a filosofia para ele não importa, ele sobrevivendo é o que conta, né? O cão não poderia viver só de vegetal, ele não pode viver só de vegetal. Na natureza, ele fazia caçadas, ele comia animais, né? Ele é um predador. E ao comer esses animais, ele fazia um banquete, porque normalmente esses carnívoros, quando caçam, eles comem principalmente as vísceras. E aí nas vísceras tem vegetais, tem cereais, tem minerais, tem proteína nessas fibras que dos músculos, do intestino, enfim, que consegue fazer um banquete e equilibrar. Então você só dá vegetal para um cão, você vai entrar em carências, em uma série de carências que você vai ter que suplementar em casa. E fazer dieta hoje, para nós humanos, em casa está cada vez mais difícil. Imagina você fazer uma dieta equilibrada para cachorro fazendo suplementação. Existe como fazer? Sim, existe como fazer de uma forma então equilibrada, suplementando. Não apenas da vegetal, você tem que fazer uma suplementação de aminoácidos essenciais para esses cães. E aí você conseguiria, mas é muito difícil. Eu não recomendo, não recomendo mesmo. E até uma questão, as rações, inclusive tem alguns tutores que preferem as rações que têm vegetais. Todas as rações têm vegetais, que são cereais, enfim, mas eles têm um equilíbrio. Inclusive aquela cor verde que vem nos pacotes de ração é uma enganação. Aquilo lá, inclusive, foi tirado pelo Ministério, agora proibido. Quando se fala no gato, já aproveitando, o gato não, o gato morre. Se você alimentar um gato, por exemplo, com ração de cão por 45 dias, esse animal morre. Ele necessita de alguns aminoácidos essenciais, como taurina e umas outras, que provoca doenças cardíacas, cegueiras nesses gatos e acabam morrendo. Então, assim, não vamos inventar muita moda. Se você quer ser vegetariano, ok, mas respeite a natureza desses seus animais.
Agora são 8 horas e 30 minutos. A Célia Farias está perguntando: o que fazer para reduzir queda de pelos em cães e gatos, Zanella?
Olha, essa é uma situação que realmente é recorrente nos consultórios, nos pets e nas reclamações do dia a dia, né? As pessoas, é um incômodo que se tem dentro de casa, é o pelo, o cocô e o xixi, né? Basicamente é isso. Então, o que a gente pode fazer? O pelo, o pelo é algo vivo, ele tem ciclo, né? Um ciclo de vida, ele nasce, cresce, envelhece e morre. Existem raças que têm pelos mais longos e mais curtos. Engana-se quem pensa que o pelo curto vai cair menos em casa, ele cai mais, porque ele tem um ciclo mais curto, então ele nasce, cresce, envelhece e morre mais rapidamente, com isso cai mais rapidamente. Além disso, o cão de pelo curto, o pelo não se enovela, ele imediatamente ao sair da raiz, ele vai ao chão, em contato com a roupa, fica grudado. Ao contrário, o pelo longo fica grudado e aí acaba retendo mais. Então, o pelo curto perde mais dentro de casa. Então, algumas coisas a gente pode ser feito para melhorar isso. Primeiro, escolher uma raça de animais que não tem troca tão intensiva. Então, você, na hora que escolher o seu animal, por exemplo, o Beagle, o Spitz, algumas raças, o Labrador também, eles são troca constantemente, então esse mais intenso, esses animais sempre vai ter pelo perdido dentro de casa. Então fuja um pouco dessas raças se é esse o problema. Outro aspecto, nutrição. O animal só vai ter uma pelagem bonita se nutricionalmente os outros órgãos estão atendidos. Então use uma boa ração, com isso você vai amenizar. Uma rasqueadeira, uma escovação, existem escovas que removem aqueles pelos mortos semanalmente, quinzenalmente, com isso cai muito menos dentro de casa. Outro fato muito importante que a gente não dá atenção é a hidratação. Quanto mais o seu animal consumir água, quanto mais à vontade ele tiver água, quanto melhor tiver a condição da água, melhor vai ser a hidratação dessa pele, dessa pelagem. A hidratação também é muito importante para reduzir a queda de pelo. Haja visto que o gato também é um indivíduo que sofre muito porque ele não tem muita vontade de tomar a água, principalmente se a água não tiver nas condições mais adequadas para ele. Então, basicamente, são essas dicas, né? Escolher um bom animal, atender nutrição, uma boa higiene, o excesso de banho também. Você pode desidratar o banho, ressecar a pele, por exemplo, com excesso de banho. Como é que eu vou desidratar, como é que eu vou ressecar com água? Porque se você tirar a gordura, por exemplo, que é uma gordura essencial para a pele, você resseca essa pele e com isso vai perder mais o pelo.
8 horas e 33 minutos, a Paula está perguntando aqui: Zanella, eu tenho um cão alérgico que se coça o tempo todo. Tem como descobrir a causa dessa alergia e fazer o tratamento?
Olha, Paula, e provavelmente nessa época agora, com o clima seco, vai coçar mais ainda. E na entrada da primavera, que nós temos uma estação com mais facilidade de ter parasitas, principalmente pulgas, aumenta mais ainda as coceiras. Realmente essa é uma época um pouco mais complicada. Sim, existe. A coceira realmente é uma das doenças que mais deteriora a qualidade de vida desse animal, porque ela é crônica e todo dia esse animal se coçando, não dorme, não se alimenta direito, ou seja, há um sofrimento contínuo, até da família, que não aguenta ver o animal sofrer, né, se coçando. Então, o ideal, se ela tem caráter genético, o animal nasceu alérgico, cresce, vai envelhecer e vai morrer alérgico. Então, não tem como tirar a alergia, mas se identificar a causa ou as causas e as que são possíveis remover, retirá-la. Com isso, o animal devolve o nível de coceira baixo e você tem qualidade de vida. Existe teste? Sim, existe teste que dá uma boa solução para a situação, porque muitas vezes, além da gente, algumas situações, você descobre o que realmente ele é alérgico, você consegue tirar. Outras vezes, você descobre o que ele não é alérgico. Por exemplo, eu recebo animais que muitas vezes estão restritos ao ambiente, comem só algumas coisinhas porque o dono acha que tudo dá alergia nesse animal. O tutor tem essa informação ou tem essa desinformação, e na verdade não é isso. Então, com o teste, muitas vezes você pode dar liberdade a esse animal. O animal volta a passear de novo, olha, ele não é alérgico à grama, então deixa ele passear. Ele não é alérgico a todos os tipos de proteína, então essa e aquela proteína você pode liberar para esse animal. Então realmente funciona, existe sim. Inclusive na Planeta Bicho a gente realiza esses testes aí.
A Rosane de Anchieta, Santa Catarina, está perguntando: bom dia, Zanella, eu tenho um border collie de 5 anos, ele fica no canil. Todos os dias eu solto ele no pátio, mas agora deu de urinar no pote de água. O que devo fazer, Zanella?
Olha, é uma situação, ele, na verdade, primeira coisa, se ele é castrado ou não. Se não é castrado, castrar urgentemente. Ele está marcando esse território. Tem que ver se você não está lavando esse pote com substâncias que deixam um odor desagradável para ele. Ele vai tentar mascarar esse cheiro. Ele prefere o cheiro do xixi do que o cheiro que às vezes você deixa no pote. Então a gente se engana que, por exemplo, odores agradáveis ao nosso olfato seja agradável ao cão. Então, primeiro passo isso. Perceber se o pote não está ficando num local de entrada, porque aí ele está marcando o local de entrada, o pote está ali e vai ele na vez também, né? Então, assim, esse animal está delimitando o território. Castra ele, a primeira coisa. E se não resolver, você procura modificar de ambiente, tirar os comedouro, o bebedouro, modificar, tirar de lugar. Provavelmente você vai resolver a situação. E o passeio é uma coisa legal para você fazer. Mas se ele for não for castrado, ele vai sentir odores de animais, de fêmeas, nessa época vão entrar no cio, aí vai expressar mais ainda a virilidade dele em marcar território.
A Lu está perguntando o seguinte, a Lu dos Santos, ela diz assim: bom dia, eu tenho uma dúvida, o meu cachorro não brinca com nenhum outro cachorro, ele vai virando a cabeça, enquanto o outro cheira ele, começa a pedir colo. O que posso fazer, Zanella, para que ele aprenda a se enturmar com os demais animais? Além de ter medo de barulhos, ele avança, mas se vier para o lado, aí ele corre. Será que pode ser algum trauma aí que ele teve no passado?
Olha, a primeira coisa é, seu animal, ele é um animal inseguro. Isso é fruto da insegurança dele. E a insegurança nele está principalmente, fruto, óbvio, de algumas experiências, talvez traumáticas, que ele teve, mas de um fato extremamente importante que eu aconselho a todos. Desde pequeno, deixe o seu animal ser animal. Porque provavelmente esse seu cãozinho, o espelho dele é humano. Ou seja, desde pequeno ele cresceu enxergando, vendo, se relacionando com pessoas. Então ele, no interior dele, ele se enxerga como um animal, como humano e não como animal, né? Ele se vê como ser humano. Quando ele vê um outro animal que ele nunca viu, é ameaça para ele. Então ele corre para cima de você. Ele às vezes tenta agredir de medo. Quase todo medroso, no primeiro momento, ele tenta agredir, mas quando vem para cima, ele corre e vai procurar a sua proteção. Então, o conselho que eu te dou: pegue um outro animal para você, leva para casa, adota um cãozinho, de preferência pequeno, de rua. Nos primeiros 10, 15 dias, você vai achar que o seu cãozinho vai morrer, porque ele vai ficar estressado, ele vai fugir. Só que quando você vai sair de casa, ele vai ficar sozinho, ele vai perceber que ele vai ficar num canto e o outro vai começar a brincar. Ele vai perceber que é legal. Ele vai lá, começa a mexer numa coisa, mexer com outra, vai perceber que aquele amigo dele é igual a ele, não é ameaça, pode ser um companheiro, porque o cão, ele foi feito, na natureza dele está em viver em matilha, em grupo. Esse seu animal perdeu esse instinto. Então, devolver ele ao convívio social é fundamental para que você tenha, primeiro, uma melhor qualidade de vida dele, porque senão ele fica o tempo todo medroso, e você também fica, pelo que você está me relatando, insegura, você não consegue sair de casa, passear com ele, chega pessoas, ele fica com esse comportamento ruim. A socialização é fundamental e só se consegue com outros animais.